Rádio Miriam Caravaggio apresenta o programa Gente que Faz, personalidades de Farroupilha e região.
Muito bem, muito bom dia, 8 horas e 36 minutos, 15 graus a temperatura. Estamos iniciando neste sábado, dia 2 de agosto, mais um programa Gente que Faz, todos os sábados, das 8h30 até as 10 horas da manhã. É um programa que convida pessoas que têm trabalho na comunidade, nas mais diversas áreas, setores da nossa sociedade, pessoas que ajudam a construir um mundo melhor, mais fraterno, mais humano, com seu trabalho, com sua dedicação. Muitos, né, dando seu tempo, né, tempo às vezes escasso, para oferecer, disponibilizar para o bem da humanidade, bem começando pelo seu local, né? Quando você faz o bem na sua região, na sua cidade, no seu município, na sua casa, na sua entidade, você está ajudando a colocar um tijolinho na construção desse mundo melhor. E nós, então, no sábado, a gente presta uma homenagem a essas pessoas. Hoje nós estamos recebendo aqui a Rosicléia Gonçalves, que vai contar sua história aqui na Rádio Miriam. Muitos já a conhecem, né? Mas nós queremos conhecer mais profundamente o trabalho da Rosicléia, saber quem é a Rosicléia Gonçalves. Rosicléia, bom dia, é um prazer tê-la aqui na Rádio Miriam.
Bom dia, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouquinho dessa parte do fazer o bem, né? Para mim isso é muito forte, é muito presente na minha vida. E é muito bom estar aqui e dividir com vocês que estão ouvindo, dividir com as pessoas e também falar o quanto a gente pode, mesmo tendo uma vida corrida, né, fazer o bem e ajudar as pessoas, dar um pouquinho do nosso tempo para tornar o mundo do outro um pouquinho melhor.
Muito bem, Rosicléia, você, a gente vai, começa lá no comecinho mesmo, né, redundante, mas é isso mesmo.
Sim.
Lá no início de tudo, você nasceu onde?
Eu nasci em Palma Sola, Santa Catarina. É uma cidade que eu olhei antes de vir para cá. Hoje ela, sim, tem 7.600 habitantes. Então, quando eu nasci, há 43 anos atrás, era muito, sim, menor, né? Eu nasci lá, mas eu me criei em Francisco Beltrão, no Paraná. Sim. Os meus pais moravam lá, né? A família toda. E nós viemos morar em Farroupilha. Eu tinha 8 anos de idade, uhum, porque o meu pai teve um problema de rins, e os rins dele pararam, e, uhum, na época, os médicos lá de Pato Branco, onde ele fazia, sim, o tratamento dele, disseram que aqui em Caxias do Sul teria mais recurso, que teria, uhum, os médicos daqui teriam sido professores dos médicos de lá.
Sim.
Então, teria mais condições de tratamento para ele. Então, nós viemos para cá de ambulância, porque ele estava bem debilitado, sim, né? Então, nós viemos com a roupa do corpo, digamos assim. Nós não viemos, uhum, com a intenção de ficar morando aqui em Farroupilha, né? Na região. Nós viemos com a intenção de fazer o tratamento dele e depois, sim, voltarmos para lá. E acabou que ele se tratou em Caxias durante 2 anos. Ele fazia hemodiálise, uhum, 3 vezes por semana. Então, quem conhece alguém que faz hemodiálise sabe o quanto, uhum, isso deixa a pessoa, sim, debilitada, o quanto isso é difícil, né? E ele acabou falecendo. Ele não, uhum, conseguiu um doador. Uhum. Ele não tinha ninguém na família que fosse compatível. Então, os últimos 7 meses de vida dele foi dentro do hospital. Uhum. Nessa época, eu tinha 10 anos de idade. Então, foi um momento bem difícil. Nós somos em 4 irmãos, né? Uhum. Então, ele faleceu aos 43 anos de idade. Minha mãe ficou sozinha com os 4 filhos, né? Uhum. E foi um momento difícil, muito difícil para nós.
Isso depois, tudo aqui depois,
aqui,
né?
Aqui, tudo aqui.
Essa história aí tá me deixando bastante, assim, curioso, né? Mas você nasce lá em Palmas.
Palma Sola.
Sola fica em que região?
Fica assim, perto de Campoerê.
Campoerê.
Isso, Campoerê. Naquela região ali.
Região norte, né? Tentando me lembrar agora, Campoerê. Tá, mas você nasce ali e fica quanto tempo ali?
Eu só nasci ali.
Ah, só nasceu?
Só nasci. Mas... eu só nasci, porque os pais já moravam, só que daí tinha a minha avó que morava,
tá,
lá. Então,
sim,
a minha mãe, sim, foi pra lá e acabou, sim, eu acabei nascendo lá.
Os pais moravam lá em São Francisco Beltrão.
Em Francisco Beltrão, exatamente, no Paraná.
Fica lá no norte,
perto,
né?
De Pato Branco. Pato Branco, ali nessa Cascavel, região. Isso.
Coronel Vivida, aquela região toda ali.
Isso,
né?
Exatamente.
Tá, então você, vocês moravam lá, então.
Sim,
né?
Morávamos lá.
E vocês trabalhavam no quê? Teu pai trabalhava no quê lá?
O meu pai trabalhava numa madeireira.
Madeireira,
isso.
Na época tinha bastante
madeireira. Isso, ele trabalhava numa madeireira e foi lá que ele começou, que ele passou mal. Só que lá, como era uma empresa grande, tem médicos na empresa.
Na empresa.
Então ele passou mal, ele desmaiou. Sim. E o primeiro. Né, levaram ele para enfermaria. E a primeira coisa era gripe, né?
Sim.
Era gripe, trataram para gripe e assim foi, só que daí ele foi piorando e quando ele descobriu já tinha parado os dois rins. Não tinha.
Ele tinha hepatite, essas coisas assim, não? O que que era?
Não, é problema nos rins, problema secou mesmo. Os dois rins, tipo, paralisou os dois rins dele, parou de funcionar. Sim. Ao mesmo tempo. Então não teve chance de um tratamento. Sim. Não teve chance de tratar antes, né?
Porque... E vocês eram quatro irmãos já.
Irmãos.
Dos quatro, você tá onde ali? No meio?
Eu sou a mais nova.
A mais nova.
Eu tinha isso. Quando nós viemos para cá, eu tinha 8 anos de idade. E o meu irmão mais velho tinha, deixa eu ver, ele tinha 18. 18 anos de idade.
E tua mãe trabalhava no quê?
A mãe, ela trabalhava em mercado lá. Ela trabalhava em supermercado, isso. E quando nós viemos para cá, o meu pai, ele passava a maior parte do tempo no hospital.
Sim,
então,
imagina, né?
Foi uma fase que, assim, os filhos eram ainda, né?
Pequenos,
eu era criança, né? As minhas irmãs também ainda eram bem novinhas. E o meu irmão, que era o mais velho, tinha 18, 20 anos. Então, a mãe tinha que ficar praticamente direto no hospital, né?
Ficava aqui em Caxias, né?
Ali em Caxias do Sul, no Hospital Pompeia.
Tá, mas e quando assim, por exemplo, os médicos disseram que o tratamento poderia acontecer em Caxias, que teria mais estrutura e tal, aí o que vocês pensaram? Claro, se, na época você tinha que 8 anos?
8 anos.
Mas aí chegaram a pensar, vamos ou não vamos, o que a gente vai fazer? Como é que foi essa tomada de decisão?
Num primeiro momento, ele foi para Curitiba fazer uma tentativa antes de vir para cá. Fazer uma tentativa de tratamento em Curitiba, e ele ficou 30 dias lá, fazendo uma hemodiálise, que era o que tinha. Sim. Na época, que fazia na barriga. Ao invés de fazer no braço, como é as outras aqui, ele fazia na barriga. Para ser uma tentativa de tentar fazer os rins voltarem a funcionar.
Sim.
E não teve sucesso.
Imagina.
Então, a família do meu pai, ela mora toda em Santa Catarina e Paraná. E a família da mãe é aqui no Rio Grande do Sul. Bento, Caxias, Farroupilha, né?
A mãe, o sobrenome dela é...
É Lopes.
Lopes.
Isso, então a família dela é toda daqui. Aí não teve muito, pelo que eu lembro, assim, não teve muito pensar.
Sim.
Era a opção de tentar salvar a vida dele. Não tinha muitas escolhas. Então nós viemos. Eu, como era criança, para mim foi difícil porque, assim, a família da mãe, nós não tínhamos muito contato.
Claro.
Por morar longe. Não era que nem hoje, né? Celular.
Sim.
Que falava.
Sim.
Que fazia chamada de vídeo. Então, para nós eram pessoas estranhas. A gente foi conhecendo aqui. Então, com 8 anos de idade, trocar de escola, trocar de cultura, tudo totalmente diferente, eu não queria. Eu lembro que eu chorava e eu não queria vir, né?
E você tinha consciência, assim, por exemplo, do teu pai doente? Tu tinha consciência disso?
Eu tinha, e para mim foi um momento, talvez, assim, até de, eu diria, de revolta, porque eu não podia ver ele. Ele estava no hospital. Como eu tinha 8 anos de idade, eu não podia entrar no hospital ver ele.
Imagina.
Então, nos últimos 7 meses de vida dele, que foi dentro do hospital, eu vi ele por 2 vezes.
Sim.
Uma, porque os médicos chamaram porque ele estava muito mal, né? E ele ia entrar para uma cirurgia. E outra, ele estava bem e os médicos autorizaram para que me levassem para poder ver ele, né? Então, ele ia, assim, da UTI para o quarto, do quarto para a UTI, e ele ficou durante esses 7 meses dentro do hospital.
Sim.
Então, para mim, foi um momento, assim, de muita... Era difícil conviver com isso.
Uhum.
Na escola, quando chegava o dia dos pais, todo mundo fazendo uma lembrancinha, fazendo um cartão para o pai, e eu não tinha o pai para fazer. Então, isso foi... nessa idade, é difícil até entender. E é difícil entender porque, assim, ó, ele não achou um doador compatível. Mas teve uma vez, uma situação, que lá em Santa Maria morreu uma moça de acidente.
Uhum.
E ela era compatível com ele.
Uhum.
E tem que ser muito rápido, né? Um transplante. Sim, sim. O processo é muito rápido. Então, os médicos de lá avisaram os médicos daqui, já.
Sim.
Avisaram ele. E o meu pai sempre usou bigode.
Uhum.
E naquele dia ele foi fazer a barba rápido para ir para o hospital, né? Por causa da possibilidade do transplante. E ele foi fazer o bigode e cortou fora, errou. Errou.
Sim.
E teve que tirar o bigode. Então, foi uma mudança ali.
Sim.
Só que daí ele foi para o hospital e naquela época a pessoa não autorizava em vida ser doador.
Sim.
Precisava da autorização da família.
Sim.
E essa moça, ela era filha de pais separados.
Uhum.
E a mãe autorizou a doação, mas o pai não autorizou.
Não autorizou?
Não autorizou a doação.
Coisa.
Então, o transplante não aconteceu. Então, isso da doação de órgãos também é um assunto que, sim, que me toca muito, porque é só quem já viveu isso que sabe. Claro. Quando alguém precisa de um órgão, né, nesse caso, não tem dinheiro que pague. Tu não tem como comprar. Ele não está à venda.
Mas não autorizar está numa escala de uma crueldade, tanto assim, que matar uma pessoa.
É. E foi muito frustrante, porque assim, criou toda aquela expectativa, né? Ele foi para o hospital, ele foi. Sim. E depois acabou não conseguindo. E depois disso ele começou a piorar. A situação dele foi piorando. E não, né? E ele não conseguiu mais dar a volta. Então isso, as pessoas às vezes não param para pensar o quanto isso muda a vida de uma família, muda a vida de uma pessoa, quanto a oportunidade, né? Quantas vidas tu pode salvar quando tu perde uma vida num momento de dor, né? Então, e ele não teve a chance, e depois não apareceu mais ninguém compatível, porque é bem difícil, né?
Sim.
É bem difícil conseguir alguém, se nem dentro da própria família, nem os irmãos dele, né? Não eram compatíveis, né?
Bem, aí vocês então vêm para Caxias para acompanhar o tratamento do teu pai, e ele acaba falecendo aqui.
Isso.
Isso foi em que ano, mais ou menos?
Em 92.
92.
92, ele tinha 43 anos de idade, muito jovem.
E aí vocês fazem o que ele, com a morte dele? Vocês nem voltam para lá, já?
Não, nós não voltamos, porque daí nessa época meu irmão já estava trabalhando, né? Trabalhava na Grendene, as minhas irmãs estavam começando a trabalhar, a minha mãe também trabalhava na Nutrifar. Nutrifar era uma empresa que fazia alimentos para empresas, isso. Ela trabalhava na Nutrifar e acabamos ficando, né? Acabamos ficando aqui, acabamos nos adaptando, gostando.
Mas por que em Farroupilha?
Por que em Farroupilha? Porque na época tinha familiares da minha mãe, tinha irmãos da minha mãe que moravam aqui. Né? Isso, moravam aqui. Sim. Então a gente veio e acabou ficando para ter alguém conhecido, né? Porque tu chega novo, numa situação difícil, né? Tu chega numa situação bem delicada e não conhece ninguém, então tudo é mais difícil. E daí aqui tinha dois irmãos da minha mãe que moravam aqui e daí a gente acabou ficando aqui, acabou escolhendo ficar aqui, né?
Perto dos irmãos,
da minha mãe.
E aí, então, após o falecimento do teu pai, como é que vocês seguem a vida?
Eu confesso que assim, ó, eu era ainda uma criança, né? Então eu acabei tendo como referência, depois disso, de pai, o meu irmão. E a família, os meus irmãos acabaram tendo uma maturidade bem jovens, né? Eles acabaram tendo que ter uma maturidade porque tiveram que trabalhar, a gente precisava se virar. E com a doença do meu pai, foi vendido todos os bens que tinham lá. Casas, foram duas casas, né, para tratamento dele. Então a gente recomeçou aqui, a gente começou do zero de novo aqui, trabalhando, se ajudando, sempre com muita união, sempre muito todo mundo junto. Né, todos, um fazendo pelo outro, um cuidando. Eu sou uma privilegiada, porque assim, eu tive muito cuidado dos meus irmãos, eu tive muito carinho deles e da minha mãe, que eles fizeram de tudo para suprir essa falta, né, para suprir essa necessidade, para me dar as coisas, para fazer as coisas por mim. Eu tive uma festa de 15 anos que foi doada pela minha irmã, que ela trabalhou, né, guardou o dinheiro para poder fazer isso. Então isso faz com que eu tenha muita gratidão a toda a família, a todos eles que fizeram o papel, né, para tentar compensar o papel do pai que não estava mais ali presente, né?
Nossa, muito, muito, muito lindo mesmo. E aí, então, aí teu irmão estava então na Grendene, tua mãe
na Nutrifar, isso.
E a tua outra irmã?
As minhas irmãs, daí elas começaram a trabalhar em malharias aqui em Farroupilha, no início.
Que idade na época, mais ou menos?
Quando o pai faleceu, 8? Eu tinha 8, a minha irmã tinha 12, a outra 16 e o meu irmão 20. Tipo, tudo bem novo.
Uma fase difícil.
Exatamente, fase difícil.
Nossa.
E pra nós, teve um choque de realidade, de cultura também,
sim,
né?
Claro.
Porque assim, ó, lá no Paraná... Ainda hoje é assim, né? Os nossos parentes, quando vêm pra cá ou quando a gente vai pra lá, a gente sente muito isso. Lá, tudo é muito mais simples, tudo é muito mais... As pessoas, em relação até a parentescos, assim.
Exatamente.
Tem mais união, as pessoas são mais... todos juntos, né? Todos mais próximos. E aqui, nós sentimos muito um individualismo. A gente sentiu no início, né? Embora a gente foi construindo amizades, né? Mas era uma cultura diferente, era a questão do respeito com pai e mãe. Lá ainda, tipo, os meus primos que moram lá no Paraná, os que têm a minha idade, Os filhos deles ainda chamam pai e mãe, senhor, senhora. Sim. Então, assim, é uma cultura diferente, né? É uma cultura, mas que para quem vem de fora, até tu acostumar com isso, até tu te acostumar com a forma de ser das pessoas, né, da região, tu sente um pouco isso também, né?
Ah, imagina, né? É bem típico da nossa, a nossa região, ela é acolhedora, mas ela fica olhando assim, né? Meio...
Isso, ela é acolhedora.
Espero ver bem quem é.
Exatamente, né? Exatamente. Primeiro, deixa eu conhecer primeiro para depois... E eu senti isso na escola, eu cheguei, sim, né, eu senti isso até na escola, a gente sente... Isso, né? Então, assim, essa adaptação é uma adaptação difícil, é uma adaptação que não é fácil.
Sim.
E eu acho que é diferente, assim, quando tu escolhe, ah, eu vou mudar de lugar porque eu quero construir uma, sim, vida lá. Na nossa situação não foi dessa forma, foi, vamos mudar por necessidade, vamos mudar, sim, porque a gente precisa tentar salvar a vida do pai. Então, é totalmente diferente, tu não, não é nenhuma escolha, né? É uma necessidade que precisou ser feita.
Não, trabalha, não trabalha a ideia da mudança,
não, não,
né?
E foi tudo muito rápido.
Sim.
Foi tudo assim, muito rápido. E realmente não teve aquele tempo assim, ah, vamos nos preparar, vamos lá, sim, conhecer, vamos ver, né, como que é, para daí ver se a gente vai. Não, não foi assim.
E tudo em meio à tristeza, né? Porque perder um pai, uma mãe, alguém da família, né? É algo assim dolorido e ter que conviver com isso longe da terra onde estava, né? Imagina a tua mãe. A tua mãe, né? O estado que ela ficou, porque... Tá, filho com 18 anos, as meninas estão pequenas ainda, né? Tem uma pequena, tem as meninas adolescentes. O que eu vou fazer agora? Quatro filhos.
É bem difícil.
É.
E nesse momento da vida, eu tive assim, como experiência, agora falando um pouquinho de experiência,
sim,
de fé,
claro,
tá? Então, quando meu pai faleceu, para mim foi um momento de me afastar, mesmo sendo criança, de me afastar da fé. Porque eu não entendia.
Sim.
No meu entendimento, aquilo era como se fosse um castigo. Tipo,
claro,
o meu pai sempre foi uma pessoa tão boa.
E por quê, né?
Porque eu não entendia o porquê. Então, teve um momento ali que realmente eu não gostava de ir na igreja, não gostava de participar da missa. E eu acho que a gente tem que ser sincero, né?
Sim,
não,
sim,
adianta dizer que foi
não,
tudo
claro,
bonitinho,
claro,
porque foi assim.
Sim.
E daí, depois disso, eu comecei a ajudar na igreja, comecei a participar um pouquinho mais. Aí, eu tive um problema de saúde... que eu me afastei totalmente. Aí foi assim, uma fase já adulta, né? Uma fase já adulta, já era casada. E eu me afastei totalmente da igreja. Porque também, pela segunda vez, eu pensava...
Sim.
Mas por que que está acontecendo isso? O que que eu fiz para merecer isso,
por
né?
Por que comigo isso,
Por que
né?
comigo? E a gente se questiona.
Sim.
Só que daí, a gente, eu acho que as dificuldades também, elas vêm para nos ensinar. Para nos ensinar que a gente precisa mudar. Elas vêm para fazer a gente parar e refletir, né?
É aquilo que a famosa frase diz, né? Deus te dá um fardo, mas nunca é mais pesado que você não possa carregar.
Não, e a gente precisa.
É.
E daí, nessa fase, foi que nós fomos convidados para participar do ECC.
Mas até chegar aí, eu quero saber mais ainda de ti. Quero saber mais de ti ainda. Aí você tá 8 anos, teu pai falece, vocês fazem o quê? Alugam a casa? Vão morar onde?
Alugamos casa alugada.
Alugam uma casa e vamos
isso,
tocar
e vamos,
a vida.
Isso, vamos tocar a vida, vamos continuar, né? Vamos...
Quem pode trabalhar, trabalha.
Quem pode trabalhar, trabalha. Quem não, né? não pode trabalhar, né?
Fica. Ajuda.
Ajuda, né? Ajuda de alguma forma. E a gente, todos nós, da família, eu e meus irmãos, nós começamos a trabalhar muito cedo. Nós começamos, assim, a trabalhar, né?
E você começa a estudar aqui?
Sim.
Aonde? Aqui,
no Ângelo Chiele, lá no bairro São Luís, nós morávamos lá. E eu estudei, eu fiz até o 9º ano, eu fiz lá no Ângelo Chiele. Aí depois eu vim para o estadual, e quando eu vim para o 2º grau no estadual, eu comecei a trabalhar em sorveteria. Eu comecei a trabalhar ali onde hoje tem o café, na Galeria Merlin, ali tinha uma sorveteria, a Sorvelândia.
Sorvelândia.
A primeira que eu trabalhei,
sim,
era a Sorvelândia. Então, eu estudava de manhã no estadual, e a aula terminava 10 para o meio-dia. E ao meio-dia eu começava a trabalhar.
10 minutos para chegar.
10 minutos. E para trocar de roupa, né? Não tinha tempo de almoçar. E ali nas sorveterias era servido cachorro quente. Então, vinha muita gente que trabalha no comércio almoçar. Então, eu ia almoçar quando parava o movimento. Então, 2, 3 horas da tarde.
Aí, agora eu fico imaginando você... Dado tinha, na época, ele era uma menina, né?
Sim, eu 16 anos. 16.
10 minutos para chegar, se aprontar e estar pronto para trabalhar. servindo comida sem almoço, sentindo o cheiro da... Fico imaginando, né?
É, na verdade, assim, eu como servia só
sim,
lanche...
Mas tinha um ambiente de alimentos?
Tinha um ambiente de alimentos. Então, a gente comia... Se tinha, quando terminava o movimento, algum restaurante ainda aberto, sim, a gente ia almoçar em restaurante e voltava. Mas, às vezes, os restaurantes já tinham fechado.
Mas não te dava fome vendo o pessoal comer e...
Dava fome, mas tu te adapta, né? Tu te adapta aos horários, né? É. Então daí, ou então às vezes a gente comia ali alguma coisa. Sim. Comia um cachorro quente, comia uma fatia de torta, tomava um sorvete e ia assim. E daí sorveteria, eu trabalhava até mais tarde.
Sim.
Então eu ficava também, eu não jantava em casa, eu jantava na sorveteria. Então eu lembro que assim, ó, pra mim domingo era dia de comer feijão. Porque eu não comia durante a semana. Claro. Então eu pedia para minha mãe no domingo cozinhar feijão para mim comer feijão, porque eu sempre gostei. Sim. E como a rotina ali naquela época eu não fazia refeições em casa, né? E trabalhava sábado e domingo. Sorveteria trabalha direto. Então eu trabalhava sábado e domingo e folgava na segunda-feira.
Né? Essas por isso, Rosicléia, que a gente convida as pessoas para virem aqui contar suas histórias, porque assim elas são nossa, imagina, eu até me emociono, né? É você, uma menina, sem pai, começa ao meio-dia, vai até sei lá que horas, né? E não pode comer feijão durante a semana porque está trabalhando, né?
As coisas simples. Só que aí também a gente aprende a dar valor às coisas simples. Exatamente. A gente aprende a dar valor às pequenas coisas, né? A estar em casa com a família. Eu lembro que assim, ó... Na época da sorveteria, para mim, foi uma época de crescimento, assim. Eu acho que tudo na vida... Tudo imagina. Eu aprendi. Todos os meus trabalhos me ensinaram muito. Mas a sorveteria... Eu nunca vou esquecer de um Natal. Quando todo mundo estava se preparando para chegar na mesa para almoçar, eu estava saindo para ir trabalhar. E na época, assim, ó, como eu trabalhava sábado e domingo, eu trabalhava direto, ganhava hora extra. Então, eu achava o máximo ganhar hora extra. Para mim, era o máximo. Eu ganhara mais, né? Só que assim, naquele momento, naquele Natal, quando eu tive que sair de casa para ir trabalhar, quando todo mundo estava chegando na mesa para almoçar, eu entendi que o dinheiro não paga tudo. Que tem coisas que o dinheiro não é maior, ele não compensa. E ali foi quando eu resolvi, né? Entendi que eu queria trocar de emprego, eu não queria mais essa vida. Sim. Eu não queria mais não poder, no Natal, sentar e almoçar com a minha família. Né? Eu queria ter essa oportunidade, eu queria ter essa vivência. Então aí eu troquei e aos 18 anos eu comecei a trabalhar na loja onde eu trabalhei 21 anos. Eu comecei como vendedora e depois eu fui gerente da loja.
Muito bem, nós vamos dar uma parada porque a gente vai fazer um intervalo e a gente costuma sempre pedir para o convidado músicas, né? Antes do intervalo. Você pediu o Fábio Júnior, eu já imagino por quê, né?
Essa música faz parte da minha vida.
Então, Fábio Júnior, então, pai.
Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo, tô tentando viver. Pra você renascer, pai. Eu não faço questão de ser tudo. só não quero e não vou ficar. Mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz está tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Pai, me perdoa essa segurança, que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo nos teus braços você fez segredo, nos teus passos você foi mais eu. E não houve outro jeito. Quero só recostar no teu peito pra pedir pra você ir lá em casa e brincar de vovô com meu filho no tapete. Meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que
muito bem, estamos de volta agora 9:07, 13 graus até 14 graus agora a temperatura. Nós estamos com o Gente que Faz neste sábado, conversando com o Rosicléa. Bem, nós paramos aqui em Farroupilha, você tá na sorveteria e decide sair da sorveteria por uma observação que você teve, né, pessoal, e que viu que precisava, digamos assim, se organizar de outra forma, né? A partir daí, como é que acontecem as coisas, Rosicléa?
A partir daí eu fui trabalhar numa loja de tinta, então, eu tinha 18 anos de idade, fui ser vendedora, fui vender tinta. Mudei da alimentação, do sorvete para tinta, né? Totalmente diferente. Mas foi assim, eu trabalhei com pessoas que me fizeram crescer, né? Que me ensinaram com muita dedicação. E eu peguei gosto por vender, gostei, fui ficando. E acabei ficando 21 anos. Fiquei gerente da loja, daí eu fiz a faculdade. Eu não, tipo, escolher a minha profissão como marketing, como não era algo que estava programado.
Pois é, eu queria perguntar, você vendendo sorvete, tinta...
De repente, né? Muda totalmente.
E aí, durante esse teu trabalho aí, lá na loja, você daí foi fazer a faculdade logo ou não?
Não, eu fui fazer faculdade Eu comecei em 2015.
Por que que você foi fazer a faculdade?
Eu fiz gestão comercial, porque eu queria me profissionalizar na parte de gestão, né? Uhum. A minha intenção naquele momento era me profissionalizar nessa parte. E daí, durante a faculdade, eu comecei a gostar dessa parte de marketing. Só que daí eu vivi uma experiência, assim, para aprender também.
Sim.
A única cadeira que eu peguei em recuperação durante a faculdade foi uma cadeira de marketing. Que eu não estudei, porque Sim. eu achava que eu sabia. É. E daí aprendi, né? A duras custas. E na época eu fazia faculdade na Unicinos e eu tinha pego, eles tinham uma promoção que se tu fizesse 6 cadeiras, você pagava o valor de 4. Mas não podia reprovar, né? Sim. Em nenhuma cadeira, senão tu perdia o desconto. Então eu estudava assim, imagina fazendo 6 cadeiras, trabalhando. Aí eu comecei a gostar dessa parte do marketing e comecei a fazer em casa. Pegar alguns serviços e fazer de noite em casa, porque eu trabalhava na loja. Sim. E cada vez eu fui gostando mais e fui né, melhorando. Aí eu terminei a faculdade, ainda trabalhando na loja, tudo, né? E resolvi começar a fazer pós em marketing, fazer pós-graduação. Eu pensei, vamos ver se realmente é isso que eu quero, se eu gosto. E cada vez eu fui descobrindo mais, eu acho que eu fui me descobrindo, né? E daí eu comecei a pensar em fazer essa transição de carreira, em fazer essa troca. Só que daí entra numa parte que, assim, as pessoas me questionavam. O que aconteceu que tu quer trocar um emprego de 21 anos sendo gerente e tendo um salário confortável, né?
Pois é.
E realmente, assim, eu gostava muito do lugar onde eu trabalhava. Eu trabalhava, assim, realmente, eu acho que nós criamos um ambiente familiar. Eu me considerava, assim, a gente tinha um tratamento. Tanto que eu saí da loja, o meu desligamento foi, assim, bem longo, né? Eu e minha irmã abrimos o escritório. De agência de marketing e eu continuei trabalhando na loja por 8 meses. Então eu fazia 2 pós-graduações ao mesmo tempo, trabalhava na loja e abrimos o escritório de marketing. Então foi uma fase assim totalmente corrida de dedicação, mas ao mesmo tempo eu entendia que se eu queria trocar eu tinha que me esforçar, né? Nada vem de graça, a gente precisa, né, ter um esforço. E daí as coisas foram se encaminhando. Depois de 8 meses, daí eu fui pro escritório. Daí realmente me desliguei da loja. Eu fui indo aos poucos. Tipo, eu trabalhava na loja, mas eu fui reduzindo as horas de loja e aumentando as horas no escritório. Até que eu me desliguei. Até porque na loja eu tinha muitos clientes que eu atendia, né? Então, eu ia fazer visita com os vendedores. Então, eu acompanhava, fazia a parte financeira da loja. Então, a gente foi fazendo um desligamento, assim, bem... Um processo lento, bem na parceria. O meu chefe, na época, ele apoiou bastante essa minha decisão de abrir o escritório. Ele sempre respeitou isso. Então, foi um momento muito bacana. E hoje, estamos só,
mas
né?
Mas esses 21 anos que você ficou ali, outras coisas foram acontecendo paralelas, né? A tua faculdade.
Sim.
A faculdade. Ia para os ensinos de ônibus ou de carro?
Eu fazia online.
Ah, online.
Eu fazia online. Isso, eu fazia online.
E aí, tá... Porque 21 anos, somando o tempo que você tinha de idade, você já saiu dali bem madura, né?
Sim.
E aí, como é que vai acontecendo a tua vida? Tá, o estudo, a faculdade, o trabalho e a questão pessoal. Por exemplo, você fazia o quê? Era uma moça, uma jovem, fazia o quê? Como é que era a tua vida nesse período aí? Além de trabalhar.
Além de trabalhar, assim, ó, faz 24 anos que eu sou casada, né? Então, eu casei também cedo.
Sim.
E o meu marido, ele sempre foi muito parceiro nisso, porque para mim conseguir fazer tudo isso, eu tinha ausência em casa, né? Eu não estava muito presente em casa. E ele sempre me ajudou, me apoiou. Nesse meio tempo, teve algo que também marcou a minha vida, que eu fiz faz... uns 8 anos, mais ou menos. Eu fiz um treinamento em Caxias do Sul de programação neurolinguística. É um treinamento que tu vai na sexta-feira pro hotel. E tu fica sexta de noite, sábado o dia inteiro e domingo até o final da tarde. Nesse treinamento, é um treinamento pra gente se conhecer. Pra gente, né, se conhecer. E a partir desse treinamento surge uma associação que na época se chamava Associação Abraço de Águia. Que é uma associação de ajuda às pessoas. O lema da associação é fazer o bem sem olhar a quem. E eu fiz esse treinamento, já entrei para a associação. né? Uhum. Já entrei, já fui ajudando, sem cargo, fui ajudando, sim, não tinha. Depois disso, eu virei presidente dessa associação. Uhum. Então, como que a gente arrecada fundos nessa associação? É montada uma loja dentro desse hotel durante o período de treinamento. Uhum. E lá se vende produtos personalizados e essa renda a gente reverte toda ela, uhum, para auxílio à comunidade.
Sim.
É uma associação um pouquinho diferente no sentido de não que não se mostra, não aparece. É,
por isso que eu ia te perguntar, porque eu trabalhei, eu 30 e poucos anos na imprensa em Caxias, e eu não me lembro de ter ouvido. E
não,
a gente olha que passava por fazer o bem sem olhar, que o Frei Jaime usa muito isso,
isso,
né?
Isso. Mas daí nessa associação, sim, assim, ó, eu vivi momentos de muita experiência, sim, enquanto presidente, porque daí a gente pegava as pessoas, conversava diretamente com, sim, as pessoas que precisavam de ajuda, ia na casa delas visitar elas, uhum, para conhecer a realidade e para daí iniciar uma ajuda. Uhum. Então, tem uma pessoa durante essa ajuda toda que me marcou muito, que é a dona Inês. Ela mora aqui no bairro industrial. Uhum. É uma senhora de 79 anos, uhum, e ela tem 3 filhos adultos deficientes. Uhum. E eu e uma outra colega minha da associação fomos fazer a entrega de alimentos num sábado à tarde para, uhum, ela. E quando nós chegamos lá para entregar, ela mora assim na terceira casa da favelinha, né? Uhum. Na terceira casa em cima, assim. Uhum. Então não chega de carro até lá. Uhum. A gente chegava de carro perto e tinha que ir a pé. Sim. E daí nós chegamos lá para entregar o alimento para essa senhora e ela se ajoelhou na nossa frente. E ela disse assim: é por isso que eu acredito em Deus. Porque hoje eu não tinha comida para os, uhum, meus filhos, eu não tinha o que dar de comida. E vocês vieram. Então, foi Deus que mandou vocês. Deus ouviu minhas preces.
São os milagres, né?
Então, assim, são os milagres, mas, ao mesmo tempo, olha o quanto a gente aprende com essa... Você está ajudando, você está levando, mas o que você está ganhando em aprendizado é muito maior. As pessoas não têm noção o quanto a gente aprende com elas. Então, olha a demonstração de fé. Uma senhora que sustentava, sim, os seus filhos catando latinha. Só que, na pandemia, não tinha festa. Então, não, sim, tinha mais festa, não, ah, tinha latinha, e ela não tinha mais como sustentar os filhos. E os filhos estavam com um problema na justiça ali para receber os benefícios. Sim. Então, olha a demonstração de fé. Nós fizemos muitas campanhas para ajudar a criança que precisa tomar leite especial. Sim. Então, essas crianças também, assim, ó, me marcaram muito, muito. Essas mães de criança atípica, elas nos ensinam muito. Sim. Elas estão sem ter o alimento, às vezes, para elas, mas elas estão buscando o alimento para o filho, que precisa de um leite que custa um valor absurdo, aonde muitas vezes elas são julgadas. Aí entra numa parte que, quando a gente resolve ajudar, quando tu te dispõe a pôr, sim, a cara na frente de alguma coisa, de uma associação para ajudar, você também tem que estar preparado para ouvir críticas.
Sim.
Porque quantas vezes que eu ouvi das pessoas: mas por que que eles não trabalham? Mas por que que eles não vão buscar uma ajuda no governo? Então, assim, por trás de tudo isso, essas famílias, elas buscam auxílio, né, de um processo, mas isso não acontece de um dia para o outro.
Tem burocracia.
É burocracia.
São pessoas praticamente, como é que eu digo, posso dizer para ti, sem qualquer estrutura de conhecimento,
isso,
jurídico legal para buscar o direito que tem.
Isso.
Né?
E na associação, nós temos advogados voluntários, sim, que a gente consegue encaminhar para ajudar essas pessoas também. Então, teve uma outra situação de um menino que... Ele nasceu prematuro e ele precisava tomar um leite que custava R$140 a lata e durava 3 dias. E ele foi uma situação que, daí a mãe pegou Covid, foi para o hospital, ele bebezinho, recém tinha saído da UTI, né, recém ido para casa.
Sim.
E o pai ficou em casa cuidando dele e o pai também pegou Covid. Então, eles tiveram que entregar o filho para uma familiar, né, era uma tia deles, entregar a criança para que ela cuidasse. Então, como era a situação de Covid e o menino, sim, não podia ter contato, nós íamos levar o alimento para a família e levar o leite e nós largávamos na frente da casa. A gente não tinha contato, não entrava para não correr o risco de levar um Covid para o menino, que ele estava bem debilitadinho, o pulmão dele fraquinho, sim, e que ele poderia pegar. Então, são situações que nos ensinam muito. E, para mim, isso de ajudar o outro, de fazer pelo outro, ele está totalmente relacionado à fé.
Sim.
se eu tô na igreja, se eu tô rezando e eu não fizer nada por alguém, qual que é o nosso primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso, eu não consigo ser indiferente com a dor do outro. Eu não consigo ser indiferente sabendo que aquela pessoa precisa de ajuda. E o que que me impede de ajudar, né? Se eu posso fazer alguma coisa, por que não ajudar?
É que não tem, né, Rosiclé, não tem outra explicação cristã, religiosa, credo, qualquer credo que seja, se você não tiver obras.
Isso.
Se você não botar a mão, sabe? Não tem outra forma de ser, eu sou um cristão.
Vou na missa todo domingo.
Temente a Deus. Tá, tudo bem. Ótimo, maravilhoso. Né? E aí?
É.
E aí? Sabe? Então, assim, olha, eu acho que vem primeiro isso, porque isso aí te motiva.
Isso.
Ah, bom, agora eu vou dar uma relaxada, agora eu vou agradecer a Deus por eu ter essas condições.
Exatamente.
Né? E daí você reza.
Exatamente. Né? Eu penso que isso anda junto. É. Ali, quando teve as enchentes também, nós fizemos arrecadação de donativos e mandamos lá pro La Salle, em Canoas, que eles estavam com um número muito alto de desabrigados. E Sim. tem um amigo meu que mora lá, e que mora do lado ali, e então a gente fez esse contato, né, para ajudar. E eu ouvi muito das pessoas aqui, assim, tipo, ai, vou mandar para lá, porque lá naqueles lugares só mora vagabundo, só tem pessoas. Então, assim, isso dói, sabe?
Dói
a gente ouvir isso, porque são seres humanos e não é dessa forma.
É que quem trabalha com isso, com esse público, conhece, então sabe que não
isso,
é o que eles estão dizendo.
Não é. Então, assim, só que isso nunca me desmotivou, não, sabe? Eu ouvi essas coisas das pessoas, mas isso pelo contrário. Eu pensava, como tem pessoas que pensam assim, a gente precisa buscar mais pessoas que pensem diferente para que possam ajudar. E a gente conseguiu fazer uma arrecadação, assim, fantástica, conseguimos ajudar. Sim. No escritório, teve um dia que nós desmontamos o escritório e fomos, convidei pessoas, amigos próximos, e nós montamos sanduíche para mandar para lá, para essas pessoas que estavam precisando. Então, assim, se cada um fizer um pouquinho, se cada um se doar um pouquinho, a gente consegue fazer um mundo melhor. Agora, se a gente criticar, se a gente julgar, a gente para. A gente paralisa.
É uma grande tendência, né, Rosiclé, desse julgamento. Eu me lembro uma vez, uma pessoa lá em Caxias me falou, porque eu tô envolvido na campanha do Agasalho em Caxias. A campanha do Agasalho pela Fundação Caxias. A gente sendo arrecadou 267.120 peças. Né? Doamos para 240 doadas, para 135 entidades.
Uhum.
Claro que quem doa são as pessoas. A Fundação repassa, né? Uhum. Organizadamente distribui. Mas aí um dia uma senhora me interpelou e disse assim: eu não vou doar roupa. Não vou. Por que estão me falando disso? Não vou doar roupa porque eu olhei da janela, tinha um mendigo lá fora, acho que até um cara que não quer trabalhar vive nas esquinas, e eu vi que ele pegou e botou roupa no lixo. Então eu estou dando roupa, vocês estão dando roupa e eles estão botando no lixo. Eu disse, não, só um pouquinho. A senhora me explica uma coisa. Como é que uma pessoa que vive na rua, vai pegar a roupa que ele tem no corpo, que faz uma semana, duas, três semanas, um mês, tirar a roupa, aonde que ele vai tirar a roupa? Lavar, passar e trocar a roupa. Como? Exatamente, a gente também, esse é um público, a gente dá para eles, eles tiram a roupa suja, jogam no lixo e veste a roupa limpa, nova. Porque eles não têm onde lavar, eles não têm uma casa.
Sim.
Aí ela, então, derrubei o argumento dela. Então é fácil julgar, né?
É fácil. É fácil apontar o dedo, né? Eu sempre digo, é mais fácil ser dedo apontado do que mão estendida, né?
Vou esperar o cara ter uma casa, ter tudo para me dar roupa para ele.
Depois. E depois essas pessoas que vivem em situação de rua, eu pelo menos penso que assim, ó, a gente não conhece a história.
Ninguém
tá lá porque escolheu ir morar na rua, eu entendo. Sim. Tem droga, às vezes eles não querem ser ajudados, eles não querem. Mas para chegar a esse ponto, com certeza absoluta, para trás tem uma história muito triste, tem uma história de alguém que talvez não teve ajuda no momento certo.
Sim.
E assim, ó, quem de nós é apto a julgar, né? Quem de nós, Deus não nos deu esse poder de julgamento, mas ele nos disse para ajudar. Então a gente tem que pensar nisso, né?
O morador de rua, sempre que a gente trabalha com esse público também na fundação, o morador de rua, ele chegou numa condição de rua que tem uma história atrás. Antes.
Claro.
É, tem a droga, tem o abandono da família, tem uma depressão, né?
Exatamente.
Uma depressão, uma perda econômica, perdeu tudo, daí largou da vida, sabe? Então é assim, e aí nós ficamos julgando essas pessoas por situações que nós não conhecemos. O que dói é exatamente isso.
Uhum.
Né? Das pessoas julgarem quem trabalha nisso e o trabalho feito.
É, né? Exatamente.
Então, mas...
Mas eu sempre penso que assim, eu sempre penso que a gente tem que ir além, a gente precisa
fazer a nossa parte,
a minha parte, né? Eu penso que assim, eu não tenho que olhar se o outro está fazendo a parte dele, eu tenho que fazer a minha parte. A minha consciência tem que estar tranquila, o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo o que precisa ser feito. E é isso que assim, que me motiva a não parar. Às vezes as pessoas me questionam, mas como que tu arruma tempo para fazer isso, né? Tu dedica tempo a isso? Sim, eu dedico tempo a isso. Porque eu entendo que enquanto seres humanos, né, a gente precisa olhar para o outro, a gente precisa olhar com um olhar carinhoso para o outro, né, para outra pessoa. Olhar sem julgar, sem apontar o dedo, sem colocar o dedo na ferida, né?
Esse é o primeiro passo, né? Eu vou fazer a minha parte sem olhar. Sem fazer julgamento, né? O julgamento é... Quando eu estou fazendo julgamento é porque eu não estou disposto a ajudar. Daí, mas...
É, que nem dar um alimento assim, ó, dar um pão para alguém comer. Eu não consigo ver uma situação onde eu teria coragem de dizer, não, eu não vou te dar uma comida. É diferente assim, ó, não vou dar dinheiro na rua.
Sim.
Agora, um alimento, alguma coisa para a pessoa comer, eu acho que a fome é uma das situações mais difíceis de um ser humano. Como que a pessoa vai pensar e melhorar? Como que a pessoa vai conseguir sair daquela situação se ela não tiver com a barriga roncando de fome? Então a gente precisa olhar isso. Criança, muitas vezes assim, a gente vê os pais, assim, os pais poderiam fazer mais, os pais poderiam trabalhar, deveriam, mas quando tu vê aquela criança não tendo o que comer. Teve uma doação, uma entrega que a gente fez ali no bairro industrial também, que foi na véspera de Páscoa. Nós recebemos uma doação, eu recebi de um mercado uma doação de pão. Então, assim, a gente levou sacolas de pão para as famílias. Ver o sorriso daquelas crianças recebendo pão na Páscoa tem um peso muito forte, pesa muito para a gente. Porque enquanto, tipo, os nossos afilhados, as pessoas próximas, né, esperando o chocolate, esperando, aquela criança estava comemorando um pão que ela recebeu. E quando tu faz esse trabalho, você aprende a conhecer também. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas tem que levar, vamos levar chocolate, vamos levar isso. Para quem está com fome, o chocolate é supérfluo, ele não é uma necessidade. Então essas crianças, mesmo que sejam crianças, elas preferem a comida. Claro que elas gostam do doce, elas gostam do chocolate. Mas quando tu não tem o arroz e feijão, tu não tem uma carne, o chocolate passa a ser desnecessário, né? Ele não tem o mesmo valor que para aqueles que têm o alimento todos os dias.
Que sentido tem uma barra de chocolate se eu quero, preciso de um pedaço de pão, um prato de
Exatamente, eu preciso encher a barriga, eu preciso matar a minha fome primeiro, né? Para depois pensar nas outras coisas.
Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo. Agora você pediu emoções com o Roberto Carlos, né?
Isso.
Tem alguma relação com o que que
é? É porque essa música eu acho que é totalmente a forma como eu vivo, né? Eu acho que eu gosto de viver cada momento com emoção, não importa se ele foi bom ou ruim, mas eu tento tirar daquele momento algo para minha vida. Então, emoções fala muito sobre isso.
Muito bem, então vamos ao intervalo ouvindo emoções.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E
às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui.
Muito bem, 9h35, 15 graus a temperatura. Rosiclé, estamos chegando no final da nossa conversa aqui.
Nossa vontade é
chegando no final da nossa conversa, mas eu quero saber agora, bem, você já está ali na empresa, 31 anos ali, você fez a faculdade, começa a pensar em ter o teu negócio com tua irmã, né? Tua empresa com tua irmã. Como é que acontece um pouco você já falou que fez uma transição ali na empresa e foi indo até que ficou só ali. Mas assim, é uma tomada de decisão, é uma mudança de vida. Como é que acontece isso?
Sim, é uma mudança de vida, mas assim, o que, que me deixou mais tranquila e mais segura para abrir o escritório, além de preparar na questão estudar, né? É que eu conheço, nós conhecemos muita gente. Ali Sim. eu trabalho esses 21 anos de loja, me fez ter muitas amizades e conhecer muita gente. E também os trabalhos na igreja, participar de grupos, participar do ECC, participar desses movimentos, também nos tornam pessoas conhecidas. Então, eu já atendia, a gente já estava atendendo em casa. Então, quando nós abrimos o escritório, nós já tínhamos clientes. Nós já tínhamos já tinha alguns clientes. Já. Isso, Sim. já tínhamos algumas pessoas. E daí, quando as pessoas ficaram sabendo que nós estávamos abrindo o escritório, então começou um indicar para o outro. Embora nós temos bastante cliente fora de Farroupilha, tá? Sim. Eu tenho cliente em Garibaldi, eu tenho cliente em Caxias, eu tenho no Mato Grosso, eu tenho na Bahia.
Mato Grosso?
Mato Grosso. Né? Leilão de gado. Pensa no desafio, alguém Sim. que não conhece nada disso, né?
Fazer o marketing do leilão de gado.
E para te poder fazer o marketing de uma empresa, tu precisa entender daquele segmento, tu precisa estudar claro. Aquele segmento. Não claro. É simplesmente... Porque o marketing não se aplica da mesma forma para todos Sim. os segmentos. Cada um tem suas particularidades. Então, nós passamos no escritório uma semana assistindo leilão online para entender desse mundo. Precisava entrar nesse mundo, né? Então, isso é algo que eu gosto bastante. Essa parte do conhecer Sim. muita coisa. Porque daí eu tenho... Nós temos no escritório lojas de roupa, nós temos... empresa, indústria de Maravalha, por exemplo, nós temos leilão de gado, nós temos então assim ferragem, nós temos Sim. diversos setores e cada setor, cada cliente que você vai atender, você precisa estudar o nicho dele, precisa estudar o segmento dele, e isso para mim é algo que me traz muita satisfação. Sim. Eu acho que esse é o objetivo que eu troquei, essa troca, e nós fizemos uma parte também de alinhamento de equipes, né, que é a consultoria em marketing, né. Então, a gente vai dentro da empresa trabalhar. Então, a empresa nos contrata, como que eu vou dizer onde está o problema, o que, que precisa melhorar, Sim. se eu não conhecer a realidade dentro da empresa? Então, por exemplo, teve uma época que nós atendemos um restaurante em Caxias, e eu e minha irmã fomos em evento servir mesa. A gente foi atender... Sim. para entender o que que acontecia, o que que podia ser melhorado ali, né, naquele Sim. processo, o que que estava dando errado. Então a gente precisa ir dentro das empresas. Sim. E isso para mim é um mundo que eu gosto, e ver as empresas evoluindo. Sim. Porque o marketing, ele é muito amplo, né? Claro. O marketing, se nós for falar aqui de marketing, a gente pode ficar o dia inteiro falando.
Sim.
Então, o chegar numa empresa e tu ver aquela empresa que ela precisa se reestruturar, ela precisa se reinventar para se adequar à realidade de hoje, à realidade digital,
Sim.
Isso é muito satisfatório, tu ver a evolução das pessoas. Porque o marketing, ele vai desde o bom dia que o vendedor dá na loja, né?
Sim.
Desde o bom dia,
Sim.
da organização da loja, de como tu responde um WhatsApp quando um cliente chama, até a propaganda, o anúncio Sim. pago, tudo isso. Então, a gente faz toda essa parte, desde a criação de uma marca. Tu quer abrir uma empresa, Sim. nós vamos criar uma marca para você, um logotipo para tua empresa, vamos criar uma identidade para tua empresa.
Sim.
Nós fizemos a construção de e-commerce. Uhum. Então, desde o início até o final, para as pessoas venderem, para as pessoas irem para esse mundo. Mas ele também tem um lado bem desafiador. Porque as empresas que têm mais tempo de mercado, quando a gente começa a atender... Às vezes eles dizem assim, ah, mas eu fiz a vida inteira dessa forma, né? E agora tu tá me dizendo que eu tenho que mudar, agora tu tá dizendo que tem que ser diferente.
Sim.
Então é desafiador, né?
Claro.
E a gente precisa mostrar para essas empresas que sim, elas precisam mudar, elas precisam se adequar, elas precisam se reinventar, né? E hoje estar na internet não é mais uma escolha, é uma necessidade, é vital para a saúde de uma empresa, né? Então,
como.
E quando a gente faz o primeiro atendimento, o meu primeiro atendimento, ele demora 2 horas. Eu preciso de 2 horas com aquele cliente para entender a realidade dele, para daí eu poder falar alguma
Sim.
coisa. Eu não tenho como dizer qual é o caminho ele tem que seguir se
Sem
eu não
conhecer
a realidade dele, né? Então, aí entra essa parte que eu acho que é um diferencial
Sim.
do nosso atendimento. Nós não tratamos o marketing e o cliente como só mais um ou como vamos fazer tudo igual. Até porque os anúncios é diferente, os horários
Sim.
que é o público daquele cliente é ativo na internet, é diferente. Então, cada cliente para nós no escritório é como se fosse uma empresa nossa diferente, sim, né? É uma empresa onde a gente precisa entrar e fazer todo um diagnóstico e dar um caminho. As pessoas hoje nos procuram, a maioria das pessoas que procuram, das empresas que procuram para uma agência de marketing, elas procuram pensando na rede social, né? Ah, eu quero fazer, sim, rede social. E, na verdade, em 90% dos casos, o que menos ela precisa é a rede social. Sim. Não que ela não precise ir, ela precisa ir, mas ela tem muitas outras coisas. Eu sempre digo, antes de você anunciar, antes de você começar a divulgar a tua empresa, tu tem que arrumar a casa.
Sim.
Então, a gente primeiro tem que arrumar a casa e organizar. Porque não adianta nós mostrar uma empresa toda bonitinha lá na internet, fazer uma rede social toda linda e maravilhosa, se a realidade da empresa, sim, quando o cliente chega, é diferente. Né? A realidade não é essa que está sendo mostrada. Então, é preciso fazer um alinhamento.
Sim.
Então, os nossos clientes, para quem é nosso cliente, ele sabe que quando nós entramos na empresa dele, ele vai ter mais trabalho. Uhum. Não é, estou contratando uma agência, meu trabalho vai diminuir. Não, é o contrário. Estou contratando uma agência e eu vou ter que trabalhar mais para produzir, sim, conteúdo, para mostrar, para atualizar a empresa, para fazer o que precisa ser feito. Então, a ideia às vezes vem um pouco distorcida, né?
Uhum.
É que nem quem pretende ter um e-commerce. A pessoa chega assim, ah, eu quero fazer um e-commerce, eu quero vender na internet. Só que a gente precisa fazer todo um treinamento para essa pessoa, porque não é simples dessa forma,
sim,
não é a mesma coisa que vender numa loja física. Então, eu preciso montar um plano para essa empresa, sim, um plano de marketing, e eu preciso preparar as pessoas para que elas possam conduzir, né? Para que elas possam ter, uhum, resultado e para que elas saibam fazer de uma forma tranquila. Porque senão acaba virando, às vezes, um estresse, acaba virando, uhum, uma coisa pesada, né? Porque a pessoa não sabe nem por onde começar. Então, as empresas, a maioria que chega no escritório, é mais ou menos isso. Tipo, por onde a gente começa? Eu quero, uhum, fazer isso. Mas qual é o caminho que a gente precisa fazer? E o marketing, como, por ser muito amplo, eu entendo que é um... Quando eu escolhi ir para esse lado, eu tinha total consciência de que, sim, tem que estar estudando sempre. Agora, eu estou fazendo uma pós-graduação, uhum, só em e-commerce. Então, imagina assim, toda uma pós-graduação, sim, só fazendo isso. E daí, às vezes, tem aquelas pessoas que começam a fazer isso, que fizeram um cursinho na internet, que fizeram um cursinho no YouTube. Então, assim, eu me considero diferente.
Sim,
eu,
exatamente,
não me igualo,
sim,
com esses processo, profissionais.
Bem,
porque eu estou sempre buscando, aprender cada, sim, vez mais. Então, assim, quem nos contrata é porque confia no nosso trabalho. É porque nos conhece e sabe que a gente vai fazer um bom trabalho. E a primeira coisa que eu faço quando chega alguém no escritório, eu digo para a pessoa, vamos sentar aqui junto e vamos olhar como que está a tua apresentação na internet.
Uhum.
Como que tu mostra a tua empresa? E olha, eu vou te dizer que as pessoas se assustam quando elas vão, sim, olhar a sua própria empresa.
É, e ele faz essa pergunta.
Isso. E daí eu digo para elas, você compraria de uma empresa que se mostra da forma como você está se mostrando? Porque, sim, às vezes as pessoas esquecem, não tem uma conta no Google, não aparece, sim, no Google. E hoje, em torno de 86% da população, antes de fazer uma compra, mesmo que em loja física, dá uma olhadinha na internet. E as empresas não se preocupam ainda tanto com isso. Ah, mas eu não preciso disso. Tu precisa, porque tu está sendo eliminado. Talvez aquela falta de cliente lá dentro, sim, da loja, ela está acontecendo porque você está sendo eliminado, sim, antes mesmo da pessoa sair de casa.
É.
Ela está te olhando na internet e não está gostando do que ela encontra.
Ela já escolheu outro.
E é bem interessante porque as pessoas olham e muitas vezes elas descobrem coisas lá na internet que elas nem sabiam que tinham. Que alguém criou, alguém começou, sim, a criar e não deu certo e parou. Então, assim, isso, para quem está nos ouvindo, né? Olhe, se você é empresário, busque o nome da sua empresa lá no Google e veja o que aparece. E se questione, você contrataria ou compraria um produto de alguém que aparece dessa forma? Então, essa reflexão é o primeiro passo para a gente começar a atender uma empresa.
Uhum.
E o segundo passo, porque quando elas chegam procurando marketing, é porque querem resolver alguma coisa, querem resolver um problema,
sim,
né? Tipo, ah, ou tá faltando cliente, ou preciso ampliar, quero crescer, quero melhorar. Sempre precisa do algo a mais. E daí, eu sempre digo pro proprietário, né? Você tá preparado para eu te dizer que talvez o problema da tua empresa comece em você? né? Começa na tua gestão, começa na tua forma de conduzir as coisas. Sim. Porque assim, às vezes as pessoas chegam lá, ah, mas o meu vendedor não faz a parte dele, o meu vendedor Sim. não faz isso. E você cobra dele? Sim. Você diz para ele que ele tem que fazer, você mostra o caminho para ele, você senta para conversar e alinhar expectativas, o que que você espera dele, o que que ele espera da tua empresa. Então é preciso falar, é preciso conversar. E eu sempre digo que assim, o óbvio precisa ser dito.
Sim.
O jovem de hoje, ele está muito ligado no celular. Então as empresas reclamam muito que o jovem fica muito tempo no celular.
Sim.
Aí a primeira pergunta que eu faço, né, para quem está gerenciando aquela empresa: e você já falou para ele que ele não pode usar? Você já disse para ele que ele não pode usar em tempo de trabalho? Ah, não, mas é que isso ele tem que saber. Não, ele não vai saber. Você precisa falar. Então, as coisas precisam ser ditas, as coisas precisam ser claras, as coisas precisam ser faladas. E o marketing, muitas empresas estão indo assim de qualquer jeito para a internet.
Sim.
E estão mostrando, às vezes, a maior parte das empresas que a gente pega tem produtos excelentes, tem qualidade no atendimento, tem tudo, todas as características positivas, mas não mostra isso na internet. Nossa. Não mostra esse valor na internet. Sim. Se mostra de uma maneira muito simples e se mostra de uma maneira que não convence as pessoas a comprarem.
Enquanto isso, o concorrente está lá, né?
Enquanto isso, o concorrente está lá. E o jovem, antigamente, assim, como que as lojas se mantinham, né? Tipo, eu comprava, daí vinha a próxima geração, o filho comprava e assim ia indo. Hoje não é mais assim.
Não.
Hoje não tem essa fidelização. Hoje tu precisa buscar novos clientes. E o jovem consumidor, ele é muito ativo, ele é muito rápido. Então, você precisa se adequar a isso. O jovem está com o celular na mão, você precisa estar na internet. Não é mais questão de escolha, é questão de necessidade. Você precisa aparecer ali, senão você não vai ser lembrado. Você não vai ser visto, você não vai ser lembrado. Então, as empresas precisam passar por isso. As empresas novas já vêm com esse conceito mais claro, né? Já sabem que elas precisam começar e precisam ir para a internet. As que são mais resistentes são as empresas que têm mais tempo no mercado.
Sim, porque tiveram lá atrás um modo diferente de vender.
Um modo diferente de vender.
Que mudou hoje. Mudou.
Que mudou totalmente. E também tem outra situação que os proprietários precisam também se adaptar com o jovem. Porque o jovem tem uma maneira diferente de ser.
Diferente.
Ele tem uma maneira diferente. Mas a gente tem que aproveitar muito o lado que eles têm do conhecimento, esse lado que eles têm do aprender fácil, né? Então tem que saber lidar com isso, tem que adaptar. Às vezes, assim, ó, de uma forma diferente, o jovem do seu jeito, mas ele chega num resultado tão bom quanto da forma que se fazia antigamente. Mas precisa ter a oportunidade, né? Precisa ter. E precisa ser claro para o jovem, tu precisa dizer se ele pode, se ele não pode, o que pode e o que não pode, né?
Sim.
O que é combinado não dói. Então, não corrija aquilo que você não falou que não podia fazer, né? Porque daí vai ofender.
Sim. Eu, esse tempo, estava conversando com um cara, também de gestor, daí ele disse que não conseguia segurar os jovens porque ele começava a trabalhar às 7 da manhã. Abriu o negócio dele às 7 da manhã. E ele disse, não tinha como, porque os caras não chegavam na hora e não chegavam e ficavam um tempo e saíam. E não queriam mais ficar. Daí ele disse que deu uma virada. Ele pensou, chamou ele e disse assim, que horas vocês podem chegar na empresa? Então vocês podem chegar. Do jeito de vocês. Claro, pode chegar. Aula pelas 9, ó. Então vocês vão começar a trabalhar às 9. Sabe? Ele mudou totalmente.
Exato, mas é isso que precisa. É essa adequação que precisa, né?
É.
E muitas vezes, quando as empresas. Quando a gente vai para dentro de uma empresa trabalhar para fazer esse alinhamento, para ver o que está acontecendo, né? Por que que não está. O jovem às vezes não atende com tanto entusiasmo, muitas vezes é por falta de orientação, é por falta de informação. As empresas contratam e não dão treinamento, né?
Sim.
E não treinam a pessoa, não ensinam a pessoa desde o básico, desde como que eu quero que você atenda o meu cliente. Como que eu quero que tu atenda o telefone? Como que eu quero que tu responda, né? Então, às vezes, os proprietários dizem assim, ah, mas eu não conheço essa parte da internet. Você não precisa dominar essa parte, mas você precisa entender, você precisa conhecer o suficiente para saber cobrar. Exatamente. Porque como que você vai cobrar de alguém algo que você não conhece, algo que você não sabe? E o jovem, ele tem muito, assim, ele tem muito para nos dar, para contribuir com as empresas. Mas tem que saber valorizar, tem que saber tirar Sim. proveito disso, né? Tem que saber usar o lado bom deles. E o óbvio precisa ser dito. Esse é o grande problema das empresas. É falta de falar o que precisa ser falado.
Muito bem. Professor Clash, estamos chegando no final, né? Temos uns minutos, eu quero saber um pouco assim desse teu trabalho social que você faz. Você é muito ligada à igreja, né? No trabalho na catequese, na liturgia, você é muito ligada ali, já percebi isso. O que te levou, mais ou menos, você já falou, mas assim, fala um pouco disso, que importância tem isso para a tua vida. E depois, como é que você conheceu o teu marido?
Então, eu conheci o meu marido na loja, ele era cliente da loja, né? Nos conhecemos, convidei ele para jantar lá em casa e...
Você vendeu bem.
Vendi. Ele comprou a ideia. Ele comprou. Não, e foi bem engraçado Sim. porque a primeira vez que ele foi lá em casa, né? Uhum. Eu fiz lasanha e ele não comia lasanha. Mas a partir daquele momento ele começou a gostar de lasanha. Viu? Ele aprendeu a gostar. Então, nós nos conhecemos Sim. e teve uma parte... Nós nos conhecemos bem jovens, Sim. então de ir pra festa, chegar em casa, tomar banho e trabalhar, Sim. né? Nós vivemos essa fase juntos, Sim. né? Mas também nós participamos da igreja junto. Nós uhum. somos festeiros ali na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Sim. Festeiros o ano inteiro, esse uhum. ano. Nós fomos ministros da Eucaristia por 13 anos, nós dois também. Uhum. Nós deixamos de ser esse ano por uhum. não dar conta, por não Sim. conseguir abraçar tudo, né? E eu acho que quando a gente está em alguma coisa, a gente precisa fazer bem Sim. feito. Então, não adianta tu abraçar tudo e fazer tudo de qualquer jeito, Sim. né? Tudo mais ou menos. Então, nós decidimos largar como ministros por causa disso. Uhum. Eu coordeno a catequese de toda a paróquia, então, Sagrado Coração de Jesus. Só ali na matriz nós temos 230 crianças. Sim. É desafiador. Hoje nós temos iniciamos lá na matriz o quatrídio, né? Que são quatro sábados que, com a presença da catequese, das quatro etapas da catequese. Eu fiz esse ano também aquele momento de catequese para os pais, uhum. que é o momento que agora a diocese Sim. passou a ser obrigatório para que as crianças estejam na catequese Sim. e os pais participam desses quatro encontros, né? E levar a palavra, levar Deus para essas pessoas, ela também me traz uma satisfação. Você trabalhar com as crianças da catequese, que às vezes chegam sem saber se fazer o sinal da cruz. Sim. E daqui a pouco tu ver aquela criança fazendo uma ação concreta, aquela criança pedindo, vamos fazer alguma coisa por alguém? Aquela criança falando que ela aprendeu dentro da catequese a rezar, a fazer o bem, o quanto é importante respeitar o outro, isso é muito gratificante para mim. Isso, estar na igreja como festeira também, ele nos traz uma... A gente brinca que nós, enquanto festeiros, nós somos em 8 casais, né? Uhum. Que nós viramos uma família. A gente acaba realmente convivendo muito, né? Convivendo por muito tempo. É um ano de reuniões intensas, uhum. de atividades intensas, de participar de muitas missas. Então, a gente acaba fazendo amizades muito Sim. fortes. Amizades verdadeiras e amizades muito fortes. Eu participo também do Núcleo da Mulher Empreendedora da CICS. Isso. Também. Que ali é mais empresária, né? Uhum. Ali é mais... É um lugar de apoio. É um lugar Sim. onde mulheres se encontram, todas empresárias, uhum. Em tentar se desenvolver. Em tentar uhum. uma ajudar a outra, em tentar levar o... Como eu posso contribuir com o meu uhum. conhecimento, né? Tipo, com o Sim. meu conhecimento de marketing, como eu posso contribuir com aquelas mulheres?
Cada uma na sua área.
Cada uma na sua área consegue ajudar as outras e consegue fazer um encontro, consegue fazer, levar também, incentivar, motivar uhum. mais mulheres, motivar a mulher que ela pode ser dona de casa, mas ela também pode ser empresária, ela Sim. também pode ter uma vida social. E eu, assim, ó, eu sempre... me preocupo muito com isso, eu preciso cuidar do meu lado empresária, uhum. mas eu preciso cuidar da Rose também. Da Rose como família, da Rose uhum. como esposa, da Rose como Sim. filha, da Rose que também faz o bem, então a gente uhum. precisa cuidar de todos os pilares. E tempo é prioridade, é só a gente uhum. se organizar que a gente consegue dar conta de tudo, né? Sim. Hoje, por exemplo, agora eu estou aqui, de manhã tem uma reunião a 1h, depois no final do dia nós temos a missa ali, o quatrídio, com a organização da catequese, então tem que estar cedo na igreja para organizar, uhum. e isso para mim é vida. Isso para mim é fé, é dá realmente sentido. Aquela música das emoções, é viver cada momento, cada emoção que a gente vive. E a gente vive assim, de uma forma muito feliz fazendo o que a gente faz. Eu e meu marido, nós somos muito parceiros nesse sentido, a gente se completa. Nós pegamos junto, decidimos que nós vamos participar, sim, nós vamos abraçar a causa e vamos participar e vamos dar um jeito de dar conta.
Muito bem, foi uma alegria ter começado contigo, agradeço a tua presença aqui, uma pena que o tempo nos atropela, né? Mas o tempo está ali para nos colocar, digamos assim, limitar o nosso espaço, da nossa ocupação.
Eu que agradeço pelo convite, quando o Benildo me convidou, né? Eu disse, nossa, me senti importante, né, ser convidada para participar de um programa como esse. Vim falar um pouquinho, contar um pouquinho da história. Então, agradeço a vocês todos aqui da Rádio Miriam. Agradeço pela oportunidade, agradeço pela acolhida que tive aqui hoje. Foi muito agradável, foi muito bom esse papo.
Muito bem. Sucesso para ti, tá?
Muito obrigada, igualmente para você.
9h56, vamos vir no Trem Bala. Tem muito a ver contigo, né?
Muito!
Tem bala com a Ana Vilela. Voltamos no próximo sábado.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. A parte seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.